Oi, eu sou o Tu.
Perhaps you had better start from the beginning.
E esse é o Discoteca Perdida.
Perhaps you had better start from the beginning.
Do Auto Radio Podcast.
Perhaps you had better start from the beginning. Perhaps you had better start from the beginning. Perhaps you had better start.
Just sit up yours, baby. Sobe o som, amigo ouvinte, não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Bannerman e você ouviu Electric Head Parte 1, som que abre o álbum Astrocrypt 2 Million, do White Zombie. Ao fundo, você escuta a parte 2 dessa mesma música, ou de uma segunda música, ou de outra música também chamada Electric Head. Aproveita o clima aí e siga a gente lá no Instagram e Twitter como arroba autoradiopodcast e também no nosso grupo aberto do Telegram, cujo link está lá na descrição deste episódio. E não fala alto não, porque a gente está voltando aos poucos para aquela plataforma de áudio que vive tesourando episódios de quem não ganha nada, grana nenhuma, e faz por prazer podcasts como o nosso. Mesmo assim, eu sugiro que você ouça lá pelos bons e velhos agregadores de podcast, pois todos os nossos episódios estão lá. Bom, os nova-iorquinos do White Zombie surgiram no meio dos anos 80, com seu nome inspirado no filme de mesmo nome, estrelado por Bela Lugosi em 1932, que é considerado o primeiro filme de zumbi da história. Apesar disso, Bela Lugosi ficou conhecido pelo seu papel em Drácula, também nos anos 30. Aí. Anos 30, se não me engano, tá? Agora estou puxando de cabeça. E é realmente o eterno Drácula. Junto com a baixista Sean Eiselt e o guitarrista Enna Kostabi, o vocalista White Rob Zombie lançou o EP Gods on Voodoo Moon, ainda em 1985. E lançaram mais alguns EPs até o lançamento dos álbuns posteriores, né? O Soul Crusher, de 1987, e o Make Them Die Slowly, de 1989. Mas aqui por terras tupiniquins, ao que me consta, foi com o álbum La Sexorzisto, Devil Music Volume 1, e nunca teve um Volume 2, que os caras começaram a dar as caras por aqui. A primeira faixa, Welcome to the Planet Motherfucker, tocou bastante em programas de metal aqui, pelas rádios da época, tendo como singles a faixa Thunder Kiss 65 e Black Sunshine, com participação de Iggy Pop. Um vídeo até bem bacana, um vídeo bem legal. Já se estabelecendo então no mercado internacional, vem aquele que realmente explodiu cabeças e que nós vamos falar a partir de agora. Astroclip 2 Million, que tem como subtítulo Songs of Love, Destruction and Other Synthetic Disillusions of the Electric Head. Vou fazer uma tradução aqui, porque eu não fiz a tradução que normalmente eu escrevo. É algo como músicas de amor, destruição e outras desilusões sintéticas da cabeça elétrica. Bom, cabeça elétrica é o que rola. É uma temática que rola no álbum inteiro, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Bom, na época, a banda tinha alguma formação diferente do que é o original, né? John Tempesta na bateria, que naquele momento já tinha passagens pelo Exodus e pelo Testament. Jay Ewanger, desculpe se eu falei errado o nome do mano, tá? Estava na guitarra e já estava na banda desde o álbum anterior. Sean Eustace estava a baixista, né? Cofundadora, né? Estava no baixo. E também era a Fer, ou ele era a Fer dela, como queira, de Rob Zombie, nos vocais, ilustrações e direção de arte. A gente vai falar daqui a pouquinho disso. Porque o Rob Zombie é seguramente a figura central da banda. Um cara fascinado por filmes de horror e revistas em quadrinhos. Ele acabou trabalhando na TV, no programa do Pee-wee. Putz, cara, como que ele... Aquele Pee-wee era idiota, velho. Ainda bem que não fez sucesso aqui no Brasil. Trabalhando ali com o Pee-wee, ele passou de Robert Bartlett Cummings a ser conhecido por Rob Zombie e adentrou a carreira musical com a sua banda White Zombie. Bom, preâmbulo da banda feito, chegamos a 1995. Onde coube, na verdade, 1994. Onde coube ao produtor Terry Date fazer um trabalho melhor que o álbum anterior, o La Sexorzisto. Até aquele momento, Terry já havia trabalhado com caras de alto gabardine, como Deftones, no álbum Adrenaline, o Pantera, no cultuadíssimo Vulgar Display of Power, Screaming Trees no Uncle Anastasia, antes de fazer sucesso aí com aquele som Nearly Lost You, o Soundgarden com Bad Motor Finger, outro álbum conhecidíssimo, Dream Theater no When Dream and Day Unite e no lendário Apple do Mother Love Bone, entre muitos outros, e depois ele continuou na carreira aí sensacional. Com 6 meses de trabalho, o álbum ficou pronto em dezembro de 1994 e foi lançado em abril de 1995. E fazendo jus ao nome Alto, do Auto Radio, digo-lhes que o campeão da Fórmula 1 em 1995 foi Michael Schumacher, ou Michael Schumacher, como queiram, que conquistou seu segundo título consecutivo pela Benetton Motor Renault. Ele venceu 9 corridas durante a temporada, igualando o recorde de vitórias em uma única temporada estabelecido então por Nigel Mansell em 1992. Além disso, a Benetton levou o título de construtores daquele ano, sendo o único título da equipe na Fórmula 1. Enquanto Michael Schumacher acelerava a banda, me parece ia soar mais rock industrial do que no álbum anterior. Eu confesso que os dois primeiros álbuns eu não ouvi muito não, eu ouvi pinçado, eu nem lembro deles. Até porque metal não é algo que eu me aproximo com algumas exceções, assim. Já o rock industrial é algo que me chama mais atenção. Conheço? Não conheço, não tenho gabarito nenhum para falar de rock industrial, tá? Mas eu gosto. Tem alguma lógica nisso de gostar de não gostar muito de metal, mas gostar de industrial? Eu não sei, né? Mas quem disse que gosto tem que seguir alguma lógica, né? Esse álbum, os caras têm uma pegada bem característica de doom rock, com temas destrutivos, apocalípticos, bem tipo também do industrial, como a gente falou nos episódios anteriores aqui, como Nine Inch Nails e o Ministry, e pois é, eu acho que eu tô pegando muito pesado nas escolhas ultimamente, e eu tenho que preparar algo mais leve, como Culture Club, para alegrar o Valese, ou talvez Los Hermanos, para fazer o Raposo realmente feliz. Mas hoje é dia de White Zombie e também é possível ver montagens ou samplers, como queira chamar aí, de trechos de filme, né? Como dito, a gente disse anteriormente, o Rob Zombie é fascinado pelo cinema e até virou parte da sua carreira para a produção de filmes B posteriormente, né? Aliás, o Rob também é grande fã do nosso eterno e, né, inesquecível Zé do Caixão, assim como também se inspirou na teatralidade do Alice Cooper. O Rob Zombie sempre foi profundamente influenciado por essa fatia do horror e pela ficção científica também. Isso transparece fortemente nas letras e na estética do álbum. As músicas exploram temas de tecnologia, transformação, caos, apocalipse, muitas vezes evocando imagens de máquinas e entidades sobrenaturais misturadas, né? O título do álbum reflete essa mistura de elementos orgânicos e tecnológicos. Astro Creep sugere que uma criatura híbrida entre o espaço e o horror clássico esteja entre nós. Além disso, o disco é repleto de referências de filmes cult de terror, sci-fi e até as próprias histórias e quadrinhos que ele tanto gosta. Elementos aí que o Rob Zombie continuaria assim explorando, né? Como a gente disse, na sua carreira solo e na direção de filmes também. Cada faixa desse álbum tem uma construção meticulosa, cheia de distorção e efeitos que intensificam essa atmosfera hipnótica do álbum. As guitarras do Jay Yuger adicionam um peso assim brutal às músicas, enquanto a bateria e o baixo criam uma base groovada que mantém o ouvinte imerso. Esse groove é uma coisa que me chama bem a atenção. Diferente do Nine Inch Nails, por exemplo, ele é mais grave do que agudo, né? Do Ministry também. O estilo de produção também dá ao disco uma energia pulsante, e até mesmo mecânica, né, que contribuiu para esse tom futurista e distópico. Esse álbum foi platina dupla nos Estados Unidos e concorreu ao Grammy em 1996 com More Human Than Human, e também como melhor performance de banda de metal. Perdeu, mas no MTV Music Awards o vídeo de More Human Than Human venceu na categoria rock, e eu sugiro que vocês confiram o vídeo no YouTube. O encarte do CD é cheio das artes aí do Rob Zombie e tem até letra nesse encarte. É aquele encarte sanfonado, sabe? Não é um livrinho, é um sanfonado. O problema é entender a grafia, que às vezes é muito maluco, assim, cara. É difícil você seguir as letras ali. Algumas até dá, outras sem condições. E o álbum abre com a parte 1 da faixa Electric Head, que a gente ouviu aí no começo do programa, com referências à ficção científica e terror, como já mostra o propósito do título aí, e também apresenta um som robusto e pesado. Depois disso, a gente vai passando para uma das minhas preferidas, e talvez a preferida mesmo, né? Não sei se ela é, nunca sei se ela é, Supercharger Heaven, que transborda energia e caos, misturando referências religiosas e apocalípticas com um instrumento pesado e verdadeiramente industrial. A letra brinca com a ideia de um mundo onde o diabo reina supremo, desafiando convenções e criando um ambiente carregado de intensidade. Esse tema reflete a estética e provocativa do White Zombie, que mistura horror, cultura pop e ficção científica de forma única. A gente pode ouvir o Christopher Lee na frase "It's not heresy, and I will not recant." Em tradução livre, quer dizer algo do tipo, isso não é heresia, eu não vou me retratar, não. E outras partes de frases de outros filmes também são inseridos a essa música, que foi o terceiro single do álbum. A terceira faixa é Real Solution 9. A música tem um ritmo frenético mesmo e uma energia hipnótica, utilizando sons e trechos falados para criar um clima quase ritualístico. A letra esbarra também em temas de paranoia e caos, com a abordagem abstrata e surrealista mesmo. O título, na Real Solution No. 9, pode ser interpretado como uma provocação, uma referência a algo misterioso, mantendo esse estilo enigmático aí da banda. Um pouco mais branda e em cadência pesada e enigmática, entra Creator of the Will, que expressa uma conexão implícita com ideias de tecnologia desenfreada, forças sobrenaturais e a interação do ser humano e o ser mecânico. O título Creator of the Will sugere algo que está ligado a uma roda, a um mecanismo, talvez algo predestinado ou preso em um ciclo interminável. Eis então a parte 2 de Electric Head, que realmente aí é uma continuação intensa da atmosfera criada na parte 1, que abriu lá o álbum. Enquanto a primeira parte explora o lado mais sombrio e agonizante, essa segunda faixa traz uma energia pulsante e hipnotizante também, com letras instrumentais e que mergulham em um frenesi quase exótico, se a gente pode dizer isso. Greasy Paint and Monkey Brains já abre com um som ali de realejo, fazendo alusão ao macaco, né, do realejo no título. A música traz uma atmosfera opressiva também, cheia de tensão, com riffs pesados e elementos industriais, mais uma vez. O título em si já é peculiar e levanta curiosidade, invocando imagens excêntricas na nossa mente que desafiam a interpretação ali, se a gente for fazer diretamente. A faixa parece explorar ali os temas de caos no seu contexto, né, na sua sonoridade. E como muitas obras do White Zombie, a sua beleza está na sua ambiguidade, né, permitindo que cada ouvinte interprete esse som à sua maneira, ou seja, ela é extremamente subjetiva, com a sonoridade crua e agressiva, com um ritmo que te prende ali como se você estivesse numa jornada por uma realidade alternativa e distorcida. É uma música que reflete bem a estética do álbum, que ao mesmo tempo é hipnótica e perturbadora em alguns casos. Por isso que dá um pouco de alívio aos ouvidos ali, no que diz respeito às porradas que a gente ouviu anteriormente, que nos preparam para iZombie, que é outra candidata à minha preferida, cara. Já abre com uma Ave Maria ali, seguida de um grito, e aí já vem a cacetada logo na sequência. Parece que nesses últimos meses aqui, falando do Down, mais uma vez fazendo alusão ao Downward Spiral do Nine Inch Nails e o Psalm 69 do Ministry, a heresia parece que virou moda, né? Temática, né? Eu particularmente sou contra, mas eu não tô aqui para discutir religião. Eu só me justifico aqui agora por me justificar mesmo, tá? Essa letra aborda aí a transformação, a transcendência, a destruição, e usa uma linguagem assim esquisita, né? Uma linguagem direta, simbólica, quase primal, com referências ao apocalipse e ficção científica mesmo, né? Isso tudo na ideia de ser um zumbi, que pode ser interpretado de várias maneiras, né? Desde o renascimento sombrio até uma metáfora para o descontrole, ou uma submissão a doenças, enfim, a zumbificação, vamos dizer assim. Musicalmente, ela sim tem um grande peso, uma porrada enorme, e tem um ritmo acelerado, agressivo, que prende a atenção do ouvinte do início ao fim. O uso de samplers e elementos industriais adiciona essas camadas que compõem a atmosfera da música, fazendo dela um dos pontos que reflete verdadeiramente a personalidade aí do White Zombie. E também expressa, né, esse amor aí do Rob Zombie por filmes de terror e filmes de ficção científica, com esses elementos que ele incorpora à letra. E depois dela, More Human Than Human, que é sem dúvida uma das faixas mais icônicas do White Zombie. Esse som ele conquistou um lugar especial na história do rock alternativo, por conta aí do Grammy também, e também na indústria, no rock industrial, por conta dessa sua sonoridade inovadora, essa estética única que foi aplicada no som, e também o fez, obviamente, como o primeiro single desse álbum. More Human Than Human é inspirada pelo conceito do filme Blade Runner, como um título, né, referenciando o lema da corporação Tyro, mais humano do que humano. Musicalmente, Rob Zombie incorpora imagens fortes e simbólicas que evocam a sensação de estranheza e curiosidade sobre o futuro, onde as máquinas e os humanos se misturam. O videoclipe, ele dá um pouco, não mostra muito assim não, ele é bem maluco assim, e foi inclusive produzido pelo Rob Zombie, se não me engano. Estou aqui fazendo um parênteses, não sei, eu acho que ele foi produzido pelo Rob Zombie. Deixa eu dar uma olhada aqui. Muito bem, consultando aqui rapidamente o pai dos burros das internet, foi sim, foi o Rob Zombie, que inclusive ele foi o primeiro vídeo que ele dirigiu sozinho. Olha só, já era criança grande, hein? Que beleza, que bacana, and que legal. Bom, o som ele combina riffs de guitarras, né, que bem hipnóticos assim, e essas pancadas características aí do rock industrial. O que, para a época, esse tipo de som ainda era um pouco vai de novidade, vamos dizer assim. E tem toda aquela questão do groove, da introdução, né, que capturou a atenção imediatamente de todo mundo que ouvia ali, já chamava muito a atenção. Acho que foi ótimo que tenha sido o primeiro single dos caras aí desse álbum. E essa faixa ainda, né, fez um baita do sucesso e ajudou a solidificar o White Zombie como um dos nomes mais influentes da música pesada, né, dos anos 90, em todas as suas vertentes aí. Ela também se destacou por conta do próprio videoclipe, né, que tinha muita... Era uma bagunça, como eu falei, né? Tinha muitas imagens psicodélicas, algumas coisas envelhecidas, né? Coisa que é característica aí da estética da banda. E ela é realmente uma das mais caóticas, assim, de todo o álbum. É uma explosão de pancada ali, de energia, de um espírito jovem, né? Pra mim, que era jovem na época. Tem até um certo tom de humor. Não sei. Ouça. Você vai ouvir daqui a pouquinho esse som, estou garantido. E, né, posteriormente, um título excêntrico já estabelece o som, o tom da faixa. É o Phantasm and the Chicken Run Blastorama, que, sinceramente, não vou arriscar aqui a traduzir esse o que quer dizer isso aí, não, tá? Bom, tem alguma coisa a ver com a fuga das galinhas, tá? Esse som evoca imagens de um mundo, claro que absurdo, né? É que mantém também esse estilo característico aí dos zombies, que misturam referências culturais, caos, essa simbologia abstrata. E, cara, é difícil interpretar esse som, cara, na boa. Eu não vou tentar aqui. Eu espero que você ouça o álbum inteiro e tire as suas conclusões, né? Mas é uma montanha-russa de som, né? É cheio de camada e uma coisa que a gente não pode negar é que tem muita criatividade. Em Blurred Technicolor, falando de coisas velhas aí, né, o título sugere um mundo onde as cores e a percepção são distorcidas mesmo, o que se encaixa aí perfeitamente com a sonoridade frenética da faixa, né, e da própria banda. A música mantém essa dicotomia do Rob Zombie, que mistura imagens, né, e surrealismo, imagens abstratas e surrealismo também. Para quem já nasceu depois, né, no mundo a cores, né, sem essa tecnologia, Technicolor é um processo de coloração que é muito usado, era muito usado nos cinemas, né, que revolucionou essa indústria aí, e permitiu a produção de filmes em cores mais vibrantes, né? Ali no meados do século 20, o século passado, e esse Technicolor tornou-se famoso por conta da sua técnica, que utilizava várias câmeras especiais, né, e misturava ali negativos ali de filme para poder deixar mais vivas essas cores. Inclusive, Technicolor era o nome de um álbum aí dos Mutantes, né, se não me engano. Blood, Milk and Sky é a última faixa desse álbum, do Astro Creep 2 Million, do White Zombie, e tem uma das atmosferas mais sombrias do disco, e é diferente das outras músicas, né, que costumavam ser mais pegadas, frenéticas, caóticas, né. Esse som tem um ritmo mais lento, né, e é quase que meio que transcendental ali, e a letra é cheia de imagens, né, de poesia, de evocações que misturam esses elementos naturais aí, elementos cósmicos, e é quase um ritual mesmo de fechamento, né? Blood, Milk and Sky pode ser uma referência aí, pelo que eu pesquisei, tá? Entre as coisas do Capitão Planeta lá, né? Fogo, terra, os elementos, né? Então ele tá fazendo aqui uma referência a sangue, leite e o céu. Essa faixa fecha aí como uma contemplação para tudo aquilo que a gente ouviu dentro do Astro Creep. Essa faixa funciona como uma contemplação de tudo que a gente ouviu aí no Astro Creep. E para quem tem o vinil ou o CD, dentro dessa faixa a gente tem outra, né? Where the Sidewalks End, The Bug Parade Begins. É um anexo, um apêndice, na verdade. É uma continuação, uma extensão de Blood, Milk and Sky, né? Em algumas versões aqui, em streamings, ela vem com uma faixa separada mesmo, né? E funciona como fechamento do fechamento de Astro Creep 2 Million.
Yeah, I remember her saying, I'm already dead. 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 I'm already dead.
No.
today I want you each to stand up and hold your hands in some stupid symbol. You're gonna get up and scream. You're gonna get up and burn an X in your head.
E eu tive a oportunidade de estar no estádio do Pacaembu para assistir ao Hollywood Rock em 21 de janeiro de 1996 com os meus brothers lá da época. A gente chegou, né, no Pacaembu e o Pato Fu estava acabando de entrar no palco. Um palco, um baita show legal assim, mas que na época a gente estava lá para ver Pato Fu, não. Mas eu gostei muito, né, e eu comecei a admirar esses caras e... Por causa desse show, eu comprei alguns CDs do Pato Fu que eu tenho em casa aqui até hoje. É um som bem bacana. Pato Fu é bem legal, né? Mas totalmente diferente do White Zombie, né? Depois do Pato Fu entrou o Supergrass, que bombava com aquele som It's Alright, vulgo melô da minha mãe, da minha tia lá. Foi um baita line-up naquele dia. Pra mim, eu acho que foi o melhor, não lembro dos outros, mas pra mim era o melhor mesmo. E seguia com aqueles que eu realmente queria ver, né? O White Zombie, foi a terceira banda. O Smashing Pumpkins, né? E o The Cure, fechando aquele dia, que foi sensacional. E nenhum desses três aí, nenhum dos cinco deixou a desejar. Aliás, esse combo aí foi realmente o melhor que eu vi em execução na minha vida. Mesmo não dando muita bola aí pro Smashing Pumpkins até hoje. Sim, tem uma música ou outra aí que eu gosto mesmo, Perfect, Today, mas na época, o som que estava pegando mesmo, que até misturava um pouco aí com o que estava rolando de tendências, era Bullet with Butterfly Wings, que chamou bastante atenção, e ao vivo esse som é sensacional. Mas a gente não está aqui para falar com os demais não, né? Vamos focar no White Zombie. Galera, se vocês acham que a Ivete Sangalo tem preparo para ficar pulando no trio elétrico de um lado para o outro, seja lá o que ela beba, enfim, o Rob Zombie não parou um minuto, cara. Um baita show, uma baita energia desses caras. O cara, assim, eu lembro, mesmo não tendo ouvido o som, o álbum naquela época inteiro, comprei alguns meses depois, né? Eu conhecia aí o Welcome to the Planet Motherfucker, conhecia, acho que a iZombie eu conhecia, ou não, eu acho que eu conhecia só More Human Than Human, mas eu lembro de iZombie, que ele pulava de um lado para o outro, uma coisa maluca, né? Infelizmente, talvez a gente não tenha mais oportunidade de ver esses caras ao vivo novamente, né? Porque a banda se desfez. E o Rob Zombie continuou em carreira solo. Inclusive, o primeiro disco deles aí é bem White Zombie, mostrando que ele era a alma do White Zombie. E no ano seguinte, eles lançaram um álbum de remixes, o Super Sexy Swinging Sounds, que além de 10 faixas do Astro Creep, trazia um remix de I'm Your Boogeyman, da banda disco KC and the Sunshine Band, olha só. E a gente, isso não é novidade para você que escuta o Auto Radio já de tempos, né? A gente já abordou esse som no longínquo maio de 2017, no Under the Covers daquele mês. Essa faixa também teve na trilha sonora aí do filme O Corvo 2, que aliás é uma trilha sonora tão boa quanto o primeiro. Então vamos fechando esse longo Discoteca Perdida, porque eu acho que eu estava trazendo muito pouca informação nos últimos, eu acho que eu exagerei um pouco. Bom, vamos fechar aí com iZombie, né? Já vamos começar na porrada, depois disso Supercharger Heaven, e a gente fecha com o clássico More Human Than Human. Um beijo, um queijo no seu coração e sobe o som, ó trevoso Flashbackson.
Look, I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen.
Thank you.
Esse foi um episódio do Discoteca Perdida no Auto Radio Podcast. Tchau!